Nós estávamos vendo a respeito de Deus nos livre uma pessoa que por algum motivo de saúde, nós ainda temos que ver quando isso passa a ser permitido, precisa comer no Yom Kippur. Então nós vimos que se ele precisa comer no Yom Kippur, nós damos uma preferência a comer menos do que 30 ml em volume de alimento, com um espaçamento entre uma vez que ele come e a outra vez de 10 minutos. Isso significa que a partir do momento que ele terminou de comer os 30 ml, começa a contar o tempo, e depois de 10 minutos ele pode comer mais uma vez 30 ml, depois que ele terminou de comer, mais 10 minutos, e assim sucessivamente. Dessa forma, esse doente vai comer de uma forma que é um pouco mais leniente no Yom Kippur. Agora, quanto a beber líquidos, a regra é semelhante, mas as medidas são outras. Então vamos lembrar que nós tínhamos visto que comer no Yom Kippur, beber no Yom Kippur, indiferentemente qual a medida que a pessoa comeu ou bebeu, ele está infringindo a lei da Torá. A diferença é quanto a karet, a diferença é quanto a pena. Se ele comeu menos do que 30 ml, ele não está enquadrado na pena. Se for mais do que 30, está enquadrado na pena. E por isso, para o doente, nós optamos, por mais que é permitido para ele, mas nós vemos que tem uma diferença entre menos que 30 e mais do que 30. É mais rigoroso. Então, por isso, nós damos menos do que 30. Quanto à bebida, nós vimos que a regra da bebida é melolugmav. Melolugmav quer dizer a medida de líquido que preenche a bochecha quando ele enche a boca com líquido. Ele desloca para uma bochecha, esse é chamado melolugamav. Nossos sábios dizem que melolugamav é uma medida que é para a própria pessoa, é personalizada. Quer dizer, pode ser que para uma pessoa é 35 ml, pode ser que para uma outra é 40 ml, pode ser que para uma outra é 45 ml. Varia. E por isso, esta medida deve ser de acordo com a pessoa. Então, uma pessoa que já sabe, está chegando em Yom Kippur, e por algum motivo ele vai ter que beber ao longo de Yom Kippur, ele deve, antes de Yom Kippur, medir quanto que preenche a bochecha dele. Muito simples, a pessoa enche a boca com líquido, desloca uma bochecha, quer dizer, é o quanto líquido é deslocado numa bochecha, não mais. E ele cospe isso num copo e faz uma marca no copo. Depois ele vai usar no Yom Kippur até essa marca. Ele enche até a marca e bebe. Depois que ele bebeu esse, vamos supor, geralmente a média é 40 ml. Então ele bebeu 40 ml, ou 39 ml, quer dizer, até melolugmav, ele bebe, espera 10 minutos, e aí ele bebe mais 40 ml, espera mais 10 minutos, 40 ml, e assim sucessivamente. Se ele não precisa beber a cada 10 minutos, então tudo bem, que espere uma hora, mas não menos do que 10 minutos. Isso no caso normal. Se essa pessoa necessita beber um pouco mais constante do que 10 minutos. Então, a mesma coisa que nós falamos para comida. Existem várias opiniões quanto é esse tempo de Kedeh Achilat Peras. Por isso, pode-se ir diminuindo. Não dá em esperar 10 minutos, espera 8 minutos. Não dá 8, espera 6 minutos. Não dá 6, espera 4 minutos, 5 minutos, 4 minutos. 2 minutos. Agora, quanto à bebida, existe em não diminuir um pouco mais do que 2 minutos. Por quê? Porque existe uma discussão quanto à bebida, que não é somente quanto a beber no Yom Kippur, uma discussão que existe também quanto a brachá final ao beber líquidos. Então talvez valha a pena, vamos explicar um pouco melhor a respeito. Nós falamos que para ser considerado que uma pessoa comeu, ele precisa comer uma quantidade específica num tempo específico. Porque se ele só belisca um pouquinho, espera 20 minutos, belisca de novo, espera 20 minutos, não junta isso. E não é considerado que ele está comendo. Para quais efeitos? Para efeito de pena no Yom Kippur, porque proibição tem de qualquer jeito. E para efeitos de brachá. Quando uma pessoa come, antes de comer, faz uma brachá antes de comer. Depois que ele come, tem que fazer uma brachá final. Essa brachá final só é feita se a pessoa comeu uma quantidade num tempo específico. A quantidade lá é kazait, 27 ml, e o tempo precisa ser esse tempo, de kedeach hilat pras, que é um tempo que existe aqui uma grande discussão exatamente quanto que é, de 2 a 9 minutos. E por isso, qualquer pessoa que comeu e não demorou mais do que 9 minutos, desde o início de comer até o final de comer 27 ml daquele alimento, ele vai fazer brachá haroná. Geralmente, quando a pessoa come, dificilmente vai demorar mais do que isso. 27 ml é quase uma mordida. Então, geralmente, esse é o tempo que a pessoa leva para comer e está tudo ótimo. A não ser que a pessoa pega um amendoinzinho e depois de 12 minutos ele come mais um amendoinzinho, depois de 12 minutos mais um, ele não vai fazer brachá final depois. Por mais que ele tenha comido, no total, um pacote de amendoim, porque levou muito tempo entre um e o outro, não junta. Não é considerado que ele comeu de uma vez só. Por isso não tem brachá final. Quanto à bebida, existe uma grande discussão. Qual é o intervalo que pode ter entre uma bebida e a outra bebida? Entre um gole e outro gole. Uma opinião diz que é igual para alimentos, que der relato para as. Seria 9 minutos. Existe uma outra opinião que diz que quando se trata de bebida, não é igual comida. Bebida é o tempo que leva para a pessoa beber. Que dê shtiat revi'it. O tempo que leva para a pessoa tomar um revi'it. Revi'it é 86 ml. Quanto tempo leva para a pessoa beber 86 ml de água? Quanto? 10 segundos? Mais ou menos? Deve ser por volta disso. 12 segundos. Não deve ser muito mais do que isso. E aí esta lei vai fazer diferença para Yom Kippur, vai fazer diferença para Brachá. Por exemplo, quando se trata de Brachot. Quando se trata de Brachot, os Ashkenazim sustentam que se a pessoa bebeu um copo, e do início do copo até o final do copo, ele não levou mais do que 9 minutos... Copo, estou querendo dizer 86 ml, porque senão, óbvio que mais. Então, 86 ml. A pessoa levou para beber 86 ml, não levou mais do que 9 minutos. Tem que fazer brachá no final. Foi água, boreno, fachou, trabot. Sefaradim, quando se trata de leis de brachot, suspeitam para a opinião que diz que precisa se beber no tempo de shtiat revi'it, no tempo de beber um revi'it, que seria aí, vai, 15 segundos, o tempo que leva normalmente para você virar um copo. E aí? Então, por exemplo, um ashkenazi que toma um chá, chá quente. Como se toma um chá quente? Você não vira a xícara de uma vez. Você bebe um golinho, e aí conversa mais um pouco, e bebe mais um golinho, conversa mais um pouco. Do início do copo de chá até o final, levou? Estamos supondo que esse copo de chá tem 86 ml, sim? Do início de beber esse copo de chá até o final, levou mais do que 10 minutos? Não levou. Só bebeu em 5 minutos, vamos supor, 7 minutos. Então tem que fazer brachá haruná, borei nefashot rabot, chesronan, etc. Já um sefaradi não vai fazer brachá depois de beber o chá. Por quê? Porque essa bebe um pouco, para, já passou mais tempo do que leva para você beber um copo de uma vez só. O tempo que leva para tomar 86 ml, que seria, supondo, 15 segundos, levou mais tempo, levou 5 minutos para tomar esse copo de chá. Então o sefaradi não faz brachá depois de tomar chá quente. Agora, voltando para o nosso assunto de Yom Kippur. Existem essas duas opiniões quanto a Yom Kippur. Quanto tempo precisa separar entre um gole que ele bebeu, 30 ml, 40 ml que ele bebeu, e os outros 40 ml? Uma opinião diz que tem que esperar que dê achilat pras. 10 minutos, 9 minutos. Outra opinião diz que basta esperar o tempo que leva para a pessoa beber, que é 15 segundos. Então, vamos supor, ele espera meio minuto entre uma bebida e a outra bebida. Já é suficiente, conforme essa opinião. Como é Yom Kippur, e obviamente nós temos que ser rigorosos. Então, a princípio, o pessoal deve esperar 10 minutos entre uma bebida e a outra. Mas, se Deus nos livre, é um doente que não pode esperar todo esse tempo. Mas dá para ele esperar 30 segundos entre um gole e outro. A melhor coisa que ele tem a fazer é esperar. Porque existe uma opinião que diz que se ele beber dessa forma já não junta. Ele já não vai ter um volume que junta para a pena. Agora um ponto muito importante. Quando um doente precisa no Yom Kippur beber, o médico diz que precisa beber. É só beber que está permitido para ele. Não comer, porque ele não precisa comer. Ele só precisa beber. Se o médico diz que ele precisa comer, mas não precisa beber, então ele vai apenas comer, não vai beber. Se ele precisa comer e beber, então ele vai comer e beber. Um detalhe também importante é que comida e bebida não juntam para efeitos das medidas que nós falamos. Quer dizer o seguinte, o sujeito pode comer 30 ml por vez, e ele pode beber 40 ml por vez. Ele não precisa esperar 10 minutos entre comer e beber. Ele precisa esperar 10 minutos entre comer e comer. Entre beber e beber. Entre comer e beber ele não precisa esperar nada. Ou seja, ele pode comer 30 ml de pão, vamos supor, bebe em seguida 40 ml de água, espera 10 minutos, e aí ele come 30 ml, bebe 40 ml, espera 10 minutos, ou, ele faz de frente, ele come 30 ml, espera 5 minutos, sei lá por quê, esperou, bebe, mais 5 minutos, já deu 10 que ele comeu, então ele já pode comer de novo. Depois ele espera 5 minutos, ele já pode beber, ele espera 5 minutos, ele já pode comer. Porque está sempre passando 10 minutos entre comer e comer, e entre beber e beber. Agora, quando se fala que ele pode comer, a princípio, qualquer coisa. Então é lógico que, se é possível, em 30 ml você dá algum alimento que vai sustentar ele melhor, é preferível. Mesma forma, beber. Se o doente pode beber, ele pode beber qualquer coisa. Você não precisa dar para ele água. Você pode dar para ele um suco, que vai dar muito mais força para ele. Não tem nenhum problema. Ele está permitido beber, ponto. O médico falou que ele precisa beber. Ah, mas ele precisa beber, mas água já é suficiente. Ele não é obrigado a beber água. Ele pode beber um suco. Um suco vai dar mais força para ele. Isso vai ajudar até, entre parênteses, isso vai até ajudar com que ele não precise no final comer. Isso vai dar força. Se ele bebe só água, pode ser que de repente ele fique mais fraco, ele vai acabar tendo que comer. Se ele beber um suco, bem reforçado, concentrado, de repente ele nem vai precisar chegar a comer. Então, até por esse lado, é melhor que ele o faça. Se Deus quiser, nos próximos dias, vamos ver, começar a entrar um pouco mais nos detalhes, quando uma pessoa pode comer no Yom Kippur, o que é considerado doente prefeito de Yom Kippur, e mulheres grávidas, como funciona mulheres amamentando, como funciona, e etc, etc.